bola em jogo para você ligado na Facbol. Começa as emoções de falta de quarta para você.
Fala jovem, jovem menino, jovem menina, Rádio Fapcom, falta de quarta na sua programação, tudo bem? Eu sou Rafael Costa e comigo sempre meu amigo Guilherme Guidetti. Boa noite, Gui.
Boa noite, Rafa, boa noite, ouvinte que tá ouvindo, porque é isso que o ouvinte faz, a Fapcom. Obrigado pelas palmas. Vamos aí falar um pouco dessa quarta-feira futebolística dessa semana que passou e o que vai vir aí.
Muito bem, hoje dia especial aqui na Fapcom, dia de prova global. Ai, você animado, você aluno que tá,
estudou... Você leu os livros?
Todo, com certeza, você é aluno que estudou todo semestre, está sempre animado com essa prova. Nós vamos falar mais da global durante o nosso programa de hoje. Temos visitas, como sempre, né, Guidetti? Temos convidados especiais, convidada hoje?
Temos uma convidada, ela que vai fazer sua estreia no Fapcom Champions League. É do Rehab, um time que vem treinando forte aí, com preparação... É, ela que é pisciana, faz aniversário dia 25 de fevereiro, gosta muito de comer e dormir, queria ser veterinária, mas hoje lida com outros tipos de animais fazendo jornalismo aqui na Fapcom. Ela, Valéria Soares.
Muito bem!
Boa noite, lá. Tudo bem?
Tudo bem, vocês?
Tudo bem, tá tranquila, tá...
Favorável?
Não, favorável? Tô bem nervosa.
Tá nervosa? Fica não, a gente não morde, a gente é bem legal.
Não fica, apesar do Guidetti ter essa cara esquisita
aí. Você vai errar menos que a gente, pode ter certeza.
Seja bem-vinda,
inclusive
Valéria.
Na Global.
Obrigada.
Seja bem-vindo ao nosso programa. E você que acompanha o Falta de Quarta pela internet, acompanha pela Fapcom, pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp 965-88-1595.
965-88-1595.
Muito bem, nossa, que voz romântica que deu.
Rafa,
diga.
Posso dar um destaque muito breve?
Diga.
Cara, só queria dizer que hoje o Pacaembu, o estádio Paulo Machado, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho,
o
completa
meu, o
76
seu,
anos.
Quantos?
76 anos de idade
anos.
Hoje, 27 de abril. Há 76 anos atrás, o Pacaembu era inaugurado com uma cerimônia que teve Getúlio Vargas, teve Ademar de Barros, teve o prefeito... Esqueci quem
Kassab.
Era o prefeito. Não, não era o Kassab, não. Era o Prestes Maia, prefeito Prestes Maia. Teve uma cerimônia muito, muito bonita e tal. Completa hoje, ele que é símbolo da cidade paulistana, do futebol paulistano. Pacaembu, 76 anos de vida, parabéns pro Paca.
Muito bem, Paca. Quem sabe Fatiga estava presente esse dia.
Sim, não,
bom,
com certeza.
Vamos continuando
Sim,
aqui.
Não, com certeza.
É, pode acontecer, né, Gui? O que você conta de novo mais, Gui? Temos novidades?
Ah,
você,
cara.
Você continua com esse quadro no programa.
Rafa, hoje... Hoje o seu coração, Rafa, será... Irá pulsar.
Eu quero ver o que aconteceu.
Você... Hoje temos um áudio especial de uma pessoa... Significa muito pra você.
Nossa.
Certamente.
Eu não sei quem é essa pessoa.
Essa mulher faz parte da sua vida. Essa mulher que tanto te quer bem e você, às vezes, nem nota.
Nossa, eu devo ter notado quem é essa pessoa.
Será?
Agora eu tô curioso, eu não sei.
Ela mandou um áudio pra gente.
Muito bem, áudio no...
Aqui no nosso Falta de Mina, no nosso primeiro recado, finalmente, uma mulher tem um recado para dar para Rafael... Costa, por favor.
Então solta o recado, vamos ver o que tá acontecendo.
Rafael, quando você vir embora, passa no mercado e traz leite. Mãe te ama, tá? Beijo.
Muito bem.
Gente.
Muito bem.
Rafa.
Beijo, mãe. Te amo, mãe. Pode deixar que eu passo, levo leite. Depois da prova eu levo leite pra casa. Ah, até que eu gostei do áudio.
Gostou?
Foi legal.
Não, foi
bem.
Foi
o pessoal
um
aqui no estúdio quis dar risadinha, pode rir, não tem problema não, gente. Faz parte. Todo mundo compartilha. Você viu, Valéria, como é bom ser amado?
Tem
entendeu?
Que ter, né, esse amor de mãe aí.
Dá bem, pelo menos mamãe.
Pelo menos mamãe mandou. Mas, gente, você.
Mãe, tamo
que,
junto, mãe!
Você que. O quadro é verdadeiro. Se você gosta desse moreno jambo, sempre cito aqui essa cor de pele maravilhosa, essa cor do. Moreno Cor do Pecado, de Ribeirão Pires.
O que eu faço com o cara?
Mande seu WhatsApp aqui pra gente, sua mensagem, seu áudio, o que você quiser, menos nudes, por favor, para o número 965-88-1595. Mostre seu interesse e seu amor por Rafael Costa. Se você conhecer dele, se você conhece, você gosta. Rafael Costa, você conhece
essa bagunça. Tá bom, já chega. Desculpa, já. Gente. Cadê o apito quando ele precisa dele? Já chega dessa bagunça já. Isso, obrigado, Danilo.
Apita, juiz.
Vamos falar de futebol, vamos falar de esporte. Você pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp, 965-88-1595. Pode mandar coisa do quadro também, que é legal. Pode fazer o que você quiser, que eu vou aprontar com o Guidetti. Vamos fazer alguma coisa aqui pro Guidetti dançar também.
Ah, né? É, porque tá pouco ainda o que eu passo.
É lógico.
Tá certo.
Sua vida tá fácil.
Tá facinha.
Muito bem, vamos começar falando dos times paulistas, Guidetti.
Bora.
Hoje com... Rapidamente.
Ah, vá. Que time você torce?
Torço pro São Paulo.
Ah, uma São Paulina aqui.
Não
hoje.
Tá fácil ultimamente,
não,
né?
Não, é pra ninguém.
É, mas seu time ainda tá jogando uma competição. Bom, é o caminho, né, gente? Então vamos começar com os times. Aí vem o Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
É, o Coringão joga hoje contra o Nacional pela Libertadores. O Corinthians foi eliminado na semifinal do Paulista pelo Audax, surpreendente. E legal de ver o Audax jogando, né? Apesar de não ser um time grande na final, temos aí dois times de pequena expressão, não, brincadeira, maldade.
É. Ah, o estádio é...
Sim, é, vai ter o menor público, estão falando aí da história das finais. De certa forma é um pouco triste, mas é legal ver o Audax se destacando. Mas vamos falar do Corinthians. O Corinthians enfrenta hoje o Nacional do Uruguai às 9h45, lá no Uruguai, né? Casa do adversário, jogo de ida. Nacional, que era do grupo do arquirrival do Corinthians, o Palmeiras. Eu não vejo muita dificuldade pro Corinthians hoje, não. O Corinthians, pra mim, passa tranquilo. Nacional é um time limitado. O Palmeiras realmente não passou porque bobeou na competição. O zagueiro Iago, que tá sendo investigado porque testou positivo pra betametasona. Não, ele está sendo investigado.
Muito bem. Será?
Estará sendo, não me
engano. Muito bem.
Está sendo investigado por conta de que ele testou positivo pra betametasona. É uma substância que é anti-inflamatória para os joelhos, enfim, no clássico contra o Santos. Ele foi escolhido para o doping e testou positivo para essa substância. Apesar disso, viajou para o Uruguai, treinou como titular, deve ser titular. A única mudança no time do Corinthians deverá ser o Rodriguinho, que entra na vaga do Guilherme. Guilherme não vem fazendo uma boa temporada, não vem fazendo bons jogos, a torcida está pegando um pouco no pé. Rodriguinho também não é unanimidade na torcida, mas ganha sua chance aí de ganhar o coração da torcida.
Muito bem, se não tiverem pênaltis, está tudo certo pro Rodriguinho nesse jogo.
Sim,
né?
Tranquilo. O Corinthians classificou em primeiro no grupo 8, o Nacional foi o segundo no grupo 2, né? É o
time que deve jogar com Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Alan Mineiro, Elias, Rodriguinho e Luca, ou André?
É,
já
Luca...
Contei 12 aqui já, né?
12 não, é...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Tem 12 aqui.
Tem 12?
Temos opções no time do Tite, você assiste o jogo, depois da Global, que você vai...
Mas né, nenhum deles é o árbitro não, né?
Não.
Certeza.
Não.
Porque o Corinthians sempre joga um pouquinho, mas não, mentira.
Não. Sem polêmicas,
Vá, não, você que entende muito de futebol, quantos jogadores titulares são permitidos no futebol de campo?
No futebol de campo são...
São 11.
11?
Isso. Então essa escalação está errada. Quero dizer que pela primeira vez não fui eu que terminei o espelho, então... Né,
ah, não.
Assim dizer.
Vou ter que contar que foi borrada minha. Que eu
Porque
eu li Bruno Henrique, contei Bruno e Henrique.
Desculpa.
Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Eu vou embora daqui.
Tá vendo porque ninguém... Só sua mãe manda áudio pra você, Rafa.
Não, vou embora.
Não pode acontecer essas coisas.
Vou embora.
Ok, o Corinthians vem escalado com 11 jogadores, Bruno e Henrique são a mesma pessoa.
Muito bem, vai que eles valem
a mesma pessoa.
Muito okay. Bem. Bom, melhor que a Coristina, né? Vamos lá. Aí vem o São Paulo!
Salve o tricolor paulista, amado...
Você entendeu a Coristina? Foi uma piada terrível.
Não entendi,
não,
cara.
Não vou falar, hein?
Ok, obrigado, o público bem. Agradece. Mas o São Paulo, que teve a semana inteira pra treinar, depois foi eliminado também pelo Audax, tomou aquela sacolada do Audax, até impressionante também. O time da VAR tá aqui
não
fazendo...
Não lembra, vou chorar.
Não, não precisa chorar. Vamos com calma, vamos falar de coisas boas. O São Paulo joga amanhã.
Qual que é o seu nível de torcida? Você é fanático, você acompanha, você sabe quem é o goleiro? Como é que é?
Atualmente eu acompanho, mas eu já fui bem fanática.
Ah, muito bem.
Ah, você tá menos envolvida agora, você tá largando aos poucos esse vício.
Ah,
eu
tô desapegando, porque tá
mas
doendo.
É difícil, né? Eu já tentei fazer isso também, não é fácil. Mas o São Paulo, ele vai enfrentar amanhã, no Morumbi, pro jogo de ida também, às 9h45, o Toluca. Toluca que foi o primeiro do grupo 6, o grupo que teve o Grêmio, né, na chave.
Toluca?
Ficou em primeiro. É, o Toluca do México.
Estado do México?
Sim. Tá descansado, o foco é todo na Libertadores. Não vai contar com a presença de Calleri e Denis. Eles foram expulsos.
Grande reforço pro São Paulo.
Na parte do Denis, sim. Ambos foram expulsos contra o The Strongest na última partida da Libertadores. O Calleri, inclusive, depois do final do jogo. Pra vaga do Calleri, provavelmente Allan Kardec é o nome mais viável, que a torcida espera também. Mas a dúvida tá no gol. Quem vai pro lugar do Denis? Porque tem dois jogadores, o Léo e o Renan Ribeiro. Ambos
e o Maicon, né?
E o Maicon, mas o Maicon é melhor ficar na zaga.
Teve gente...
Léo e Renan
teve
Ribeiro.
Teve torcedor de São Paulo que queria o Maicon no lugar do Denis. Dois cruzamentos salvou o São Paulo e evitou a eliminação, né, Vá?
Concordo.
Gostou?
Tinha que ser
tá
ele.
Melhor
tinha que ser o Maicon, tinha.
Olha, os grupos do WhatsApp diziam, se ele pegar, ele é o titular. Ele pegou duas seguidas.
Eu vi uma charge... Não lembro de quem agora, mas ele falando lá que o pessoal já tá pedindo impeachment do Denis. Impeachment
bem.
Do Denis. E aí o pessoal gritando, não vai ter golpe, tudo com a camisa do Palmeiras, do Santos e do
muito bem.
Corinthians.
Imagina os torcedores do São Paulo, pelo Strongest, pelo Sim. River.
Mas enfim, Léo ou Renan Ribeiro, essa é a dúvida. O Léo tem sido relacionado pra reserva, né, nos jogos, mas o Renan Ribeiro... jogou na temporada passada, já tem jogos em competições oficiais pelo São Paulo, substituindo inclusive o Rogério Ceni, ele era a opção depois do Rogério, além do Denis. Mas o Léo, ele tem sido relacionado e não tem experiência nenhuma. Vamos ver o que o Balsa irá decidir, né?
Muito bem. E você, torcedor São Paulino, que acompanha o Falta de Quarto pelo rádio, pela internet, quando você estiver ouvindo, você acredita no time do São Paulo, na Libertadores? Manda sua mensagem para nós aqui no 965-88-1595. Queremos saber de vocês.
Ah, além disso, uma outra informação legal do São Paulo é que o Chiesa, que... passar de relâmpago pelo São Paulo, não aguentou a reserva, foi para o Vitória. Ele foi desinscrito, se pode assim dizer, e no lugar dele foi colocado o garoto da base, 19 anos, Luiz Araújo, ele que foi artilheiro da Libertadores Sub-20, competição que o São Paulo ganhou, foi inscrito no lugar do Chiesa, que foi para o Vitória, aí a base de Cotia surtindo efeitos. Vamos ver se ele tem oportunidade de, em algum jogo, participar, enfim.
Muito bem. E você, Valéria, acredita no São Paulo, no Libertadores?
Eu acredito, acho que ainda dá pra ir.
Eu senti firmeza, não acredito.
Agora dá pra acreditar, agora, né? Na primeira fase tava um pouco mais difícil.
Eu acho que agora vai.
Você acha que vai? Mas quem que você confia, assim, que pode ir? Quem que é o líder do São Paulo hoje? O São Paulo tem um líder? O Rogério Ceni foi embora, ficou esse espaço, né? Esse vazio. Tem alguém que você considera líder no São Paulo ou é terra de ninguém?
Não, acho que é terra de ninguém, mas tem alguns jogadores... como o Calleri, que estão mandando bem.
Estão se destacando, enfim. O Calleri, ele tem feito bastante gols, o Ganso tem feito boas atuações também, né? São jogadores aí que podem fazer a diferença na Libertadores. E o São Paulo tem camisa, além de tudo, né? É uma competição que o torcedor gosta, que tem essa identificação.
Muito bem. Bom, vamos seguindo aqui nos nossos times, né? Pra quem acompanha o Falta de Quarta do lado de fora dos estúdios, aguenta firme aí, tá, gente? Aí vem o Santos!
O Santos é, teoricamente, aí pelos últimos dias, o time paulista que tá mais no embalo, o time paulista tá mais empolgado, mas tem, o jogo mais chato, pelo menos tem um jogo, ao contrário do Palmeiras. Mas tem um jogo mais chato, que é contra o Xará, do Amapá, na Vila Belmiro. Joga amanhã também, às 9, acho que é 9h30, se não me engano, o jogo, não tem aqui o horário agora, mas se não me engano é às 9h30. Na Vila Belmiro...
O time chama Santos, tá, gente?
É o Santos do Amapá, o Xará do Amapá. Tá. Pra não falar Santos duas vezes, confundir
tem
um
pessoas
pouco.
Assim como eu, que às vezes não pega na primeira, entendeu? Então é
não,
bom falar.
Só você que não. Mas enfim, o Santos enfrenta...
Por isso
você
inventou o quadro no programa, vai, diga.
O Santos enfrenta o Xará do Amapá, o Santos do Amapá na Vila Belmiro, vai com o time em reserva. Os titulares vão ser poupados pra final do estadual contra o Audax, um jogo mais importante. Mas é bom o Santos não vacilar, né? Porque zebras acontecem e tudo mais. E o time do Santos do Amapá já mostrou que tem condições de pelo menos arrancar um empate, ou segurar um empate. Segurar um empate não é vantajoso.
Ele precisa de um gol.
Precisa de um gol. Mas é perigoso esse negócio de ficar poupando o jogador, colocar... É bom que roda o elenco, né? Mas em todo caso é um jogo perigoso aí pro torcedor santista ficar atento.
Muito bem, a Valéria acompanhou o Paulistão também, o time do Santos, os outros times paulistas. O que você achou do time do Santos nesse campeonato paulista?
Bom, confesso que o Santos eu não acompanhei. Acompanhei só o meu time e o Corinthians, porque em casa o pai é corintiano, então...
Aí não tem jeito. Toda a família tem um corintiano, né? Às vezes tem um santista perdido, tal. Um voo de terceiro grau. Mas aparece. Assim, corintiano sempre tem, em todo lugar, você tem um torcedor do Corinthians.
Não tem jeito. É difícil achar um lugar que não tenha corintiano. Tem corintiano no estúdio aqui? Quem é corintiano no estúdio? Tem o Thiagão, a Tainá,
Danilo,
o Danilão, que tá aqui aplaudindo. É, a maioria pra variar, né? Palmeirense acho que é só nós mesmo. Vou te dizer.
Nós? Muito bem. Vamos fazer a pesquisa aqui.
Ah, e o Léo Cittadini, ele é desfalque para as finais do Paulista. Ele teve uma lesão no tornozelo, foi constatada hoje. Não participará dessa reta final aí do estadual e talvez volte já para a estreia do Brasileirão, mas ainda é dúvida.
Beleza, então.
Beleza?
Continuando o nosso giro paulista, aí vem o Palmeiras!
Quando sujo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
Palmeiras que não surgirá por 3 semanas no gramado em que a luta aguarda.
O Alviverde imponente surgirá sim no Hopi Hari, no Play Center. No Play Center não, porque não existe mais Play Center, mas no Parque da Xuxa.
Jogos festivos, amigos do
tá Cássio, de férias, tá tranquilo, tá favorável, deixa ele lá quietinho. Vai ficar de férias até o dia 14 de maio, que é quando estreia no Brasileirão, no Allianz Parque, contra o Atlético Paranaense. Não sei porque a CBF gosta de colocar o Atlético Paranaense no começo ou no final da tabela do Palmeiras. É vira e mexe que isso acontece.
Verdade.
Mas as notícias do Palmeiras são as seguintes. Houve trocas aí de jogadores, né, com o Cruzeiro ali na Toca da Raposa. O Lucas e o Robinho, Lucas lateral direito, fez uma boa temporada na temporada passada e esse começo de ano veio sendo questionado. Ele e o Robinho serão emprestados para o Cruzeiro e em troca o Cruzeiro cedeu 2 jogadores também, Fabiano e Fabrício. Fabrício lateral esquerdo, pode ser utilizado no meio também. Fabiano lateral direito, já jogou no Chapecoense e estava lá na Toca da Raposa, vem no lugar deles. O Lucas fica na Toca da Raposa até dezembro desse ano, que é o mesmo tempo que o Fabiano vai ficar no Palestra Itália. E o Fabrício fica, aqui no Palmeiras até final do ano que vem, mesmo tempo que o Robinho ficará no Cruzeiro.
É verdade. Podia ser o contrário, né? Deixa o Lucas mais um tempinho lá.
Nada, pior que nesse sentido eu achei que eu não queria que o Lucas saísse, porque da mesma forma que recuperaram o Egídio, que eu achava um caso perdido, o Lucas é muito mais fácil de recuperar. O Lucas é um bom jogador, já tem passagem pela seleção brasileira, enfim, é um lateral experiente, um lateral bom, é um lateral difícil de se achar. Mas já que ele foi emprestado, ele vai voltar mais cedo. O Robinho, eu fico mais assim por causa da carência do elenco do Palmeiras no meio campo. Tem o Cleiton Xavier e acabou. Né?
Muito bem. Valéria, você acha melhor o Robinho ficar mais tempo no Cruzeiro para não jogar contra o São Paulo, no Palmeiras?
Ele tem que ficar lá no Cruzeiro. Deixa ele lá, pelo amor de Deus.
Você tá cansada de ver o Robinho, né, jogando contra o São Paulo, eu imagino.
Muito bem. O Palmeiras não tem novidades. Semana que vem a gente fala como é que fizeram, se fizeram uma pintura lá no CT, se arrumaram o gramado, alguma novidade vai ter.
Sim.
Até o dia 14, que é a estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
A gente pergunta se o Fernando Prass gostou da montanha-russa, enfim.
É, tipo isso.
Tá.
E falando de times do eixo Rio-São Paulo, temos uma cornetada hoje, Guidetti.
É mesmo?
A cornetada voltou aqui na Rádio Fapcom.
Não acredito.
Cornetada!
Muito bem, a cornetada de hoje vem do Noturno de Rádio TV. O nosso amigo Anderson mandou sua mensagem perguntando sobre times cariocas, gente. Ó, vamos comentar aqui.
E aí galera, aqui é o Anderson do sexto semestre de Rádio e TV do Noturno. E eu queria cobrar vocês aí, mano. Fala mais do Flamengo aí, o time tá o quê? Tá uma porcaria, né? Mas vocês podem falar bem aí, podem dar novidades do time aí que a gente gosta. Valeu, é nóis.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
A cornetada foi pro Flamengo, foi pra nós?
Eu acho que foi pros dois.
O time
eu jogo pro Flamengo.
Lógico, a cornetada foi pro Flamengo, porque ele falou que o Flamengo está, né?
Uma draga.
Nossa, pensamos junto, rapaz, a gente é muito igual. Mas o Flamengo está uma draga, o programa está ok. O Flamengo ele perdeu, né? No fim de semana, pra variar, perdeu pro Vasco. Né, acho que é.
Nossa, o Flamengo eterna. Perdendo pro Vasco é tipo.
Não, não, não vem com olha, se não, você vier.
Nossos times são bons, gente. Não vamos falar assim.
É.
Tá, é tipo, okay. Tipo empolgou, enganchado.
Tá, mas o importante, assim. vamos focar que o Flamengo, ele não consegue ganhar do Vasco, cara. O que acontece? O Vasco, por pior que esteja, qualquer que seja a situação, o Flamengo não vence. Acho. É. Tem o outro Anderson, que eu pensei que fosse o
Vasco trabalha melhor quando
o autor, joga o Flamengo. O autor da conectada, eu pensei que fosse outro Anderson, que também é flamenguista. E ele, não, ele já tá cansado de perder pro Vasco também, cara.
Na sabe, falta de um Anderson, temos dois Andersons.
Que gostam do Flamengo.
Gostam do Flamengo. Que sofrem com o Flamengo. Muito bem. Toda semana vamos trazer um destaque de um time carioca, então. Enquanto não pedirem mais times. Quando alguém pedir do Grêmio, do Inter, a gente foca num desses times.
Uma coisa que aconteceu também no jogo entre Flamengo e Vasco foi aquele episódio do... da equipe do Flamengo passar direto pelo túnel, né? A criançada ficou esperando pra entrar no gramado, o Vasco esperando, o trio de arbitragem esperando, de repente vem o Wallace com a bandeira guiando os outros jogadores, passa correndo, a criançada não entende nada, o Vasco não entende nada, tá gerando até uma certa polêmica aí, um episódio meio chato, né?
Se com o Messi, que foi só ele, já pegaram no pé dele, imagina com o time todo.
Nossa,
do Flamengo.
Nossa, e 11 crianças, meu Deus do céu.
Todo mundo chorando lá.
Pense nas crianças, muda as telepáticas.
E esse jogo que foi em Manaus.
Ah.
Campeonato Carioca cada vez mais longe do Rio. Vai entender. Ano Olímpico, mas uma coisa temos que dizer: lotou a Arena da Amazônia.
Sim, sim.
Ó,
sim.
Toda vermelhinha a Arena da Amazônia.
É um espetáculo, né? Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, esses clássicos aí estaduais sempre atraem multidões.
Muito bem. Ô, Valério, o que você acha? Você deixaria o seu time na entrada do Fapcon Champions League entrar direto se tivessem criancinhas pra entrar junto com vocês na final do campeonato?
Não, tem que cumprimentar a torcida, né?
Lógico. Cadê a consideração? Ainda mais que tá todo mundo esperando. Protocolo FIFA. Pô, é sacanagem.
Imagina lá em junho, 11 de junho, quem sabe Rehab e outro time feminino?
Não vamos aqui colocar.
Não podemos premeditar finais?
Vamos imagina falar o River Ladies, porque a Andressa tá aqui. Ela, vamos, já pensou?
Rehab, já jogamos contra.
Já jogaram?
Já, a gente perdeu, mas enfim.
Não,
segue.
Isso aí a gente vamos que vamos. Não precisamos falar essas coisas tristes, então.
O importante é manter o foco, né?
Sim.
Bom, os outros times do Rio, esse barulhinho, esse efeito até serve para os outros times do Rio, que o Fluminense estreia no Brasileirão, dia 15 de maio.
Tudo bem. 4 horas.
Às 4 da tarde, contra o América de Minas. E os times que restaram no Campeonato Carioca, que são Vasco e Botafogo, fazem a final do Cariocão em 2 jogos a partir do próximo domingo.
A gente não falou, mas o Flamengo ele estreia no dia 14 de maio. É um sábado, às 4 horas, e é horário novo aí do Brasileirão. Agora teremos jogos no sábado, às 4 horas da tarde também.
Será que teremos televisão?
Bom, aí no que depender de mim eu transmito. Na minha TV.
Muito bem, Guilherme Guidetti transmitindo diretamente de sua casa.
Sim.
Para sua mãe e os irmãos.
Pra quem não sabe, eu moro ali numa sacada bem ali ao lado do Allianz Parque e tal.
Uhum.
Sou muito...
Nossa, Santo André tem Allianz Parque agora?
Não fala essas coisas.
Vamos lá, chegando ao final do nosso primeiro bloco aqui no Falta de Quarta na Rádio Fapcom. Daqui a pouquinho a gente volta falando de Libertadores, falando de automobilismo,
zap,
de vários
zap.
Esportes, zap zap. Manda sua mensagem que na volta do intervalo falaremos de mais coisinhas legais aqui. Beleza? Falta de Quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Falta de Quarta! Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Olá, meu nome é Diego Torres, eu tenho 22 anos, sou ex-aluno de Rádio TV Internet da Fapcom. A Fapcom, ela deu um parâmetro conceitual, ela trabalha isso com aluno, isso é ótimo. Esse trabalho com senso crítico, né, com senso conceitual, além da estrutura que você tem, né, a estrutura técnica, a ferramenta, você tem que encher aquilo de conteúdo. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
falta de quarta.
6h40, Rádio Fapcom, som da comunicação, falta de quarta. De volta na nossa programação, Guidetti.
Oi.
Hoje, não podemos esquecer que hoje é um dia de tensão aqui na Fapcom.
Como esquecer, Rafael?
Hoje, após o falta de quarta.
O quê?
A temida. A desesperadora. Mas nós podemos vencê-la. Prova global, hoje, depois do nosso programa.
Jamais venci.
Ah, a gente sobrevive. Nós sobreviveremos à prova global.
Ela vem, ela nos tira algum...
A você que estudou todo o semestre, nosso estúdio agora está cheio agora. Não podemos falar mal do Rehab mais, senão não sairemos do estúdio para global.
Agora tá perigoso. Rehab campeão, certeza. Ô, Rafa.
Diga.
Tem um zap zap.
Opa.
Tem uma mensagenzinha.
Pode ler.
O André Calil pergunta pra gente. Fala assim, quem é melhor? Jackson Jacarezinho ou Tafarel?
Acho que o melhor é o Rafael do Média 8.
Não, ele não, essa opção não tem porque é uma comparação ridícula.
Inclusive. O Jackson é o do ABNT?
Lógico. Muito bem. Melhor goleiro do campeonato. Eu votaria assim, ó. Atualmente, no atual momento, assim, pegando os dois, né? O Tafarel com 73 anos, o Jacarezinho em plena forma física, eu acho que o Jacarezinho tá melhor. Então, no momento, eu prefiro o Jacarezinho.
Muito bem. Tá, tudo bem. Você manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, você que participa dos outros times do campeonato, manda pro 965-88-1595 o que vocês acham. A galera do Rehab aqui, o que vocês acham? Quem que é o melhor goleiro? O Rehab, eu já participei de um jogo no Rehab, viu?
Verdade,
meio
como
jogo
goleiro.
No Rehab, defesa menos vazada fui eu, porque eu não tomei nenhum gol.
Fim de semana eu fiz um gol pelo Rehab, foi uma honra. Inclusive.
Muito bem, olha, será que teremos mudanças nos times?
Não.
Não. Muito bem. Vamos falar dos jogos que temos hoje, né, Guilherme? Da Libertadores?
Sim, temos Libertadores, temos Copa do Brasil e temos Copa do Nordeste. Pela Libertadores, o Racing enfrenta o Atlético Mineiro lá na Argentina, 7:30, jogo de ida pelas quartas de final. E o Grêmio enfrenta o Rosário Central também, mais um jogo aí, Brasil-Argentina, lá no Rio Grande do Sul, às 9:45. Pela Copa do Brasil, jogos de volta da Copa do Brasil, óbvio.
Ah.
O Vasco enfrenta o Remo, o jogo de ida foi 1-0 pro Vasco, lá no Pará. E o Vitória enfrenta o Náutico de Roraima. O Náutico de Roraima perdeu por 3-2 em Roraima, agora tenta reverter o placar. Vamos ver o que acontece. Amanhã temos outros jogos também de volta. Sport Aparecidense, primeiro jogo foi 2-0 pro Aparecidense. Sport aí, toma cuidado para não ser zebra logo no início da Copa do Brasil. América Mineiro e Red Bull, jogo de volta, jogo de ida foi 1-1 em São Paulo. Botafogo e Coruripe, jogo de ida 1-0 pro Botafogo, jogo de volta no Rio de Janeiro. E na Copa do Nordeste, a decisão entre Santa Cruz e Campinense, duas equipes aí que vem forte, o Santa Cruz na Série A, o Campinense por aí na vida, mas o Campinense tem o artilheiro da competição, vem surpreendendo, vem fazendo uma surpreendente Copa do Nordeste, vamos ver aí qual que vai ser dessa final.
Muito bem.
Jogo de ida, se eu não me engano.
Mais mensagens chegando no nosso WhatsApp, 965-88-1595. Todo mundo aqui no estúdio já decorou o número, tá mandando mensagem, tirando foto, uma coisa linda. Uhum. Óbvio que o melhor goleiro do campeonato sou eu. Disse isso, Zé, goleiro do CBJ. Bem.
Pessoal aqui, ó, só a Tainá concordou. Só a Tainá
não,
concordou.
A Tainá tá falando que ela é a melhor goleira do campeonato,
não,
gente.
Sim, ok. A Tainá...
Polêmica.
Concordo que melhor que o Zé... Não, é difícil ser pior que o Zé, Tainá. Não é grande coisa ser melhor. Zé, desculpe, mas você foi ingrato, me levou... Não, mentira. Tá dessa musiquinha.
É, não, hoje não, Guidetti. Hoje não. Bom, vai continuar o nosso programa com quadros... Guidetti do céu. Vai continuar com o quadro do nosso programa. Vamos para aquele momento em que você narra um lance que marcou história na sua vida.
Fez história.
Fez história, vida. Marcou história.
Marcou vida na sua história.
Aquele momento que você fica feliz, você chora, você pula.
O grande momento.
O grande momento do esporte, que é o momento do vale.
Pintou, ganhou, invadiu.
Momento do Vale.
É de placa, de placa, de placa.
Muito bem. Aproveitando aqui a presença da Valéria aqui, temos um gol, Valéria, que o seu time levou.
Qual deles?
Tá difícil o São Paulo fazer um gol aqui.
É, não, nunca, né? É,
e olha que esse gol foi um dia difícil pro time contrário, que foi o Corinthians.
Foi um dia marcante.
Um clássico válido pelo Brasileirão de 2007.
Quem
São
narrou?
Paulo e Corinthians. Quem narrou foi o Lucas Dalfré.
Jesus? Jesus?
Sim, Jesus. Nosso Jesus Salviconiano narrou este gol que você vai ouvir agora aqui na Rádio Fapcom.
Fala, fala.
É um cruzamento, Gustavo Neri bateu no Fábio Ferreira, bola sobrou no pé, então, golaço! Gol! É do Corinthians em cima do São Paulo, 1-0, Betão!
Olha que narração inflamada do Lucas.
Eu gostei que ele foi sincero, porque ele falou, bateu no Fábio Ferreira. Realmente, não, não
é,
foi
ele nem viu
ele
a bola.
Ele nem viu a bola, bateu no Fábio Ferreira. Foi pro Betão. Esse jogo que aconteceu no dia 7 de outubro de 2007. O Corinthians vinha de uma série de 13 jogos sem vencer o São Paulo. Era um tabu que incomodava, certamente. O jogo foi no Morumbi. E o Corinthians venceu com esse gol do Betão, que foi marcado aos 40 do segundo tempo, já no final. O Betão saiu emocionado, fez cara de choro, fez cara de raiva, fez cara de tudo que tinha pra fazer. Mas foi um jogo bem interessante, o Vampeta jogou aquele jogo, o Rogério saiu machucado no primeiro tempo, mancando. Não, saiu mancando do primeiro tempo, não saiu do jogo.
Ah, muito bem.
Não vem fazer essa carinha pra mim não.
O gol que o Rogério toma,
saiu
o
mancando.
Do time sempre lembra.
Ele saiu mancando no primeiro tempo e falaram que ia ser substituído, ele voltou pro segundo tempo.
Voltou com a muleta, voltou tudo certo.
Deu até uma certa polêmica isso aí, eu lembro bem desse jogo. Você lembra desse jogo, velho?
Não, desse jogo eu não lembro.
Sorte Poxa, sua, que coisa, sorte hein? Sua, não perdeu muita coisa não.
Muito bem, agora você, torcedor corintiano, torcedor São Paulino, torcedor dos outros times, vamos conferir a narração do dia do jogo na voz de Nilson César, da Rádio Jovem Pan.
Gustavo Nari levantou, passou, já não, vem Fábio, pega na bola, toca a bola de cabeça, Beto!
Todo mundo inflama aqui no estúdio. Todo mundo é o nosso técnico de som, nosso sonoplata, tá? Bem. Thiago,
já é todo mundo, porque sem ele o programa não rola também, né?
Verdade. Vamos. Pode deixar, Danilo. Quanto tempo você quiser, você pode deixar os gols aí, sem problema. Vamos procurar pessoas que narrem gols de outros times, de outros estados, viu? Aí eu procuro uma pessoa que vem do Nordeste e narra um gol do Corinthians também, só falta. Vamos procurar o Tarcísio, que é vascaíno. Tem que contar, gente. Todo mundo tem seus pontos, né? Tarcísio é vascaíno. brincadeira, Tarcísio. Você é meu amigo. Vascaíno, que vamos ver se ele narra um gol do Vasco pra gente aqui.
Sim.
Muito bem. Antes da gente falar do automobilismo, que o Thiago já chegou aqui, já tá aquecido aqui.
Tá rápido hoje. Trocou os pneus?
Muito bem. Tivemos o rugby, Guilherme.
Tivemos rugby. O Brasil jogou no Allianz Parque. O Brasil, os Tupis, né? Jogou no Allianz Parque no último sábado e perdeu pro Uruguai de 36 a 14. Vem melhorando. A última vez tinha perdido pra Alemanha no Pacaembu por 31 a 7. Olha lá. Já fez 14 pontos já.
Já dobrou já.
Destaque pro público, 7.692 pessoas. O próximo jogo do Brasil de rugby será no sábado agora, às 4h15, no Paca. Um aniversariante, 76 anos, já destacamos aqui no começo do programa. Brasil e Chile pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano Masculino de Rugby 15. É a modalidade com 15 jogadores, como diz o nome. Os ingressos para o confronto são gratuitos, mediante a doação de um pacote ou lata de leite, ou um quilo de feijão. Os mantimentos serão doados para a Associação Cruz Verde, Rafael.
Muito bem, você que não estiver fazendo nada no sábado, vai lá assistir, é legal, viu? Estava acompanhando pela televisão.
Eu adoro assistir
os jogos, é divertido.
Isso ainda vai ser grande no Brasil, eu já diria
com
aquela
certeza.
Marca.
Com certeza. Bom, e agora falando de coisas que vão chegando e que vão, vamos falar do automobilismo aqui no Falta de Quarta. Hoje tá rápido aqui o nosso programa mesmo, agora 6h49, lembrando que hoje temos prorrogação, vamos até às 7 da noite para você não ficar triste pela Global que se aproxima. Thiago, boa noite, Thiago.
Salve, salve, grande Rafa Guidetti.
Salve.
Tudo bem? Zoado. Valéria, pessoal do Rehab aqui no estúdio, nosso sonoplasta, todo mundo aí.
Tá vendo, Gui? Estamos virando Cris e Greg. Esse dia eu sou o Rafa aqui dele já.
Sim, já.
Tudo bem. Brincadeira.
É o Sandy Júnior, né? Chama o Sandy Júnior.
Né? Muito bem, tivemos Fórmula Indy nesse domingo, Thiagão?
Sim, rapaz, quarta etapa da temporada lá em Barber, circuito maravilhoso, circuito à moda europeia, vamos dizer assim, aquele gramadinho verde em volta, né, aquele sobe e desce, arvorezinhas e tudo mais.
Bem simpático.
É, pois é, e o Paginot, rapaz, o francês, tá mandando ver, viu, cara, segunda vitória consecutiva aí, fez barba, cabelo e bigode, e barba, cabelo e bigode na Indy tem um peso maior, porque ele ganha ponto extra pela pole position, ganha ponto extra por liderar mais voltas. Então o cara disparou no campeonato.
Pra quem não sabe, o barba, cabelo e bigode é largar em primeiro, fazer a melhor volta e vencer a corrida.
Nossa,
coisa chique, muito bem.
E teve ainda uma dura disputa do Paginot nas voltas finais, pra não falar que a prova foi monótona, porque não foi, porque teve umas disputas duríssimas ali com o Graham Rahal, que é o filho do Bob Rahal, tem filhos lá também, Guilherme, correndo, filhos das lendas e tudo mais.
Muito bem,
eu tenho.
E o destaque também pro Montoya, né, o Montoya aí que veio da Fórmula 1, o pessoal conhece mais.
O Gordito?
Por lá, Gordito, exatamente, largou em último. E chegou em quinto lugar, e não largou em último porque errou no treino, alguma coisa. Foi uma volta fraca mesmo, a disputa foi muito intensa ali, menos de um segundo e meio do primeiro até o último colocado nos treinos. Então o Montoya mandou ver,
chegou em quinto, muito
bem. O Hélio foi o sétimo, largou em sétimo, ficou em sétimo mesmo. Nosso Tony Canan largou em nono, chegou em oitavo. Corridas burocráticas, conservadoras dos nossos pilotos.
Né? Manteve. Próximo GP, traçado misto de Indianápolis, preparando as emoções para as 500 milhas de Indianápolis que vem chegando, né? Muito bem, hoje tem que ser rapidão, Thiago. Fórmula E.
Sim, esse destaque foi maravilhoso. Outra vitória do Lucas de Graça na Fórmula E, nosso brasileiro. Fórmula E, para quem não sabe, a gente sempre lembra aqui, uma categoria nova, recente, na sua segunda temporada, carros eletrônicos. É, não tem gasolina, não tem combustíveis fósseis, então por isso a gente faz questão de dar destaque aqui. Lucas de Graça venceu mais uma e abriu uma vantagem de 9 pontos no campeonato aí pro Sebastian Bami. Guidetti, você que gosta dos filhos, no duelo dos pedigrees ali da Fórmula E,
o filho
Prost chegou em quarto,
não tem nenhum.
Né? O Bruno Senna, nosso sobrinho do nosso tricampeão, chegou em nono. E o Nelson Piquet chegou em 16º, tá mal, atual campeão Nelson Piquet, mas tá numa equipe que deu uma decaída boa aí da primeira temporada pra segunda.
Muito bem, tivemos, além dessas disputas, a MotoGP em Jerez de la Frontera, Thiago.
Sim, lá dessa vez o Doctor chegou para valer nessa temporada, venceu de ponta a ponta, bateu seu companheiro de equipe, o Jorge Lorenzo, e deu uma encostadinha ali no segundo colocado. Continua em terceiro no campeonato, mas esse foi o grande destaque, grande vitória do Valentino Rossi.
Muito bem, Mark Marques lidera o campeonato com 82 pontos, Jorge Lorenzo ao segundo com 65 e Valentino Rossi o terceiro colocado com 58. No próximo domingo teremos mais uma etapa da Fórmula 1, grande prêmio de Sochi, na Rússia.
Sim, na Rússia, a Fórmula 1 está fazendo uma passagem pelos países, né, mais vermelhos, assim, foi para a China, agora está na Rússia, né?
Depois vem chegando para a Europa.
É. E aí o amigo que acompanha a Fórmula 1 deve falar, mas já a Rússia de novo, né? Não foi quase agora? Certamente, foi quase agora mesmo, foi em outubro a prova, mas ela foi movida no calendário desse ano para abril, para ter um pouquinho mais de calor, né? Meio frio ainda em outubro na Rússia, né? Essa é a questão. Lembrando, faz uma menção aqui, é o aniversário do Felipe Massa essa semana, fez 35 anos, parabéns ao nosso
clube. Parabéns,
rápido. E vamos ver domingo, né, se o Hamilton reage, se o Rosberg mantém a boa fase.
Quem sabe uma vitória do brasileiro até o fim do ano, quem sabe? Quem sabe um dia de chuva, muita chuva. Pois é. Thiago, brigadão, obrigado, de um dia corrido. Para o nosso automobilismo.
Foi a prova global para todos vocês aí.
Muito bem.
Só queria lembrar também que o Rehab, a gente nós jogamos contra eles na Taça Mussum no passado. Foi um jogo duríssimo. Foi 4-3 para nós, mas olha, vou te falar, viu? Abrimos 3-1, empatar 3-3, é um time guerreiro.
Muito bem. Rehab, que é o próximo assunto depois do intervalo aqui no nosso Falta de Quarta. E para puxar o tema do Fato Gol Champions League, vamos deixar aí nossa chamadinha do campeonato para você fazer sua inscrição se não fez ainda. A gente já volta no Falta de Quarta.
Você pode até ser do rock, do metal, do hardcore. Seu companheiro de time pode até ser do sertanejo, do violão clássico. Mas quando toca essa música e a bola rola no maior campeonato de futebol universitário do mundo, vocês concordam com um único objetivo: vencer. FAPCON Champions League, dia 11 de junho. Inscreva-se já.
Falta de quarta!
Rádio FAPCON.
Oi, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos e sou ex-aluna de jornalismo da FAPCON. Bom, a FAPCON, ela me ajudou em diversas maneiras. Ela trouxe para mim, primeiramente, ela me ajudou a encontrar o que eu gostaria de fazer mesmo. E em segundo ponto, ela me trouxe essa possibilidade de pensar. Ela te propõe muito isso. Eu tenho um ponto de vista do mercado, ela te dá um ponto de vista técnico. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo. Responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos. A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Falta de quarta.
6h55 aqui na Rádio Fapcom, em vários lugares, como hoje eu não tinha dito ainda, Guidetti.
Agora disse.
Vamos falar agora do Fapcom Champions League, Guidetti.
Já estamos nos acréscimos, vamos falar aqui do UEFA Champions League rapidinho. Ontem, Manchester City e Real Madrid empataram 0x0, certo? Sim. E hoje, é jogo de ida, e hoje o Atlético de Madrid venceu o gol do Saúl, um golaço, saiu costurando todo mundo, venceu o Bayern de Munique dentro de casa, o Atlético de Madrid dentro de casa, jogo de volta no dia 3, semana que vem, na Alemanha.
Alemanha, muito isso. Bem, agora, pra gente fechar bem o nosso tema aqui, o nosso programa de hoje, com o Fapcom Champions League, as meninas do Recap estão aqui, pessoal, pode dar um grito aí, meninas, se quiserem, viu, estão aqui. Quem chegou antes do programa consegue estar aqui junto conosco. Só conversar com a gente que a gente acerta isso. Tá? Valéria, como é que você está animada para o nosso campeonato? Ah, temos uma mensagem, né, Guilherme?
Temos. A Isabela Brilha, do Tequilize, camisa 10, mandou aqui para a gente. Vai, Tequilize, #rumo ao tri.
Olha
aí,
só.
Mostrando confiança, mas tem uma pergunta aqui da Natália Munhoz, do Rehab, que ela perguntou assim. Ela perguntou meio quase que afirmando, né? Quer dizer, eu quero saber o que ela tem a dizer. Quer dizer que o Rehab feminino vai tirar o Tequilize do primeiro lugar? É isso
queria
mesmo.
Queria dizer que polêmica. Sim.
Sim, não, pode dizer, não precisa ficar na vontade
queria
não.
Queria dizer que sim, certo. E que quando ganharmos vamos beber tequila em campo.
Eita!
Amém. Adoro polêmica.
Chamem o seu antenor, chamem os seguranças que hoje teremos problemas.
Gente do céu.
Dia de falta, de falta global. Falta global, escutamos isso aqui. Muito bem.
Falta de prova.
Falta de prova. Não, prova teremos, não tá faltando bem, prova.
Infelizmente.
Muito bem, obrigado, Danilo. Jeito.
Mas aí, falando ainda do Fapcom Champions League, vocês estão se preparando? Vocês têm jogado? Como que tá aí a equipe?
Vocês têm dormido, têm comido?
Têm dormido.
Então, a gente tá treinando bastante, a gente treina todo final de semana.
Agora melhor a gente, que a gente, Ingui.
Tá. Agora a gente tem o nosso técnico, o Betânia, do Sim. Inimigos da BNT.
Ótimo, ótimo treinador.
É a primeira ótimo. Vez que a gente vai participar, então a expectativa tá bem grande. Brincadeiras à parte, a gente tá querendo mesmo o título, então...
Vocês vão entrar...
correndo atrás.
Mas vocês vão entrar como assim, tipo, franco atiradoras, o que vier vem... Ou vocês vão focadas pro título?
Olha, a gente tá focada.
Tá focada, não é à toa que estão se preparando, né? Não, contrataram o técnico, estamos todo fim de semana, é franco atirador. É a pergunta do jornalista, né? Em fase de preparação. Desculpa sem perguntar e tal, mas...
É, entendi.
E quem que é o time de vocês?
Bom, eu, Valéria, Fernanda, Isabel, Tainá, Natália, Anísia, Mariana, Isa, calma que tem mais gente.
Bora, Andressa, temos uma concorrente.
Andressa, Carol, Bárbara, eu esqueci de alguém. E a Tabata.
Mas é todo mundo do mesmo semestre, mesma habilitação, é o quê?
São... Não, a maioria é do quarto semestre, tem a Bichete, que é a Tabata, O time é misto. Tem de foto, misto. Tem de PP, bem, jornalismo,
bem
RP.
Estilão Rehab, né? Acolhe todo mundo. Eu adoro o Rehab. Eu sou um torcedor, assim, do Rehab.
Muito bem. Eu também um dia terminarei meu jogo pelo Rehab. Valéria, deixa bem, o seu recado, seu agradecimento. Estão chegando ao final do nosso Falta de Quarta, mesmo com acréscimo.
Bom, queria agradecer o espaço. Queria falar pra vocês curtirem a nossa página lá, Rehab.
Muito bem.
E é isso. Vamos pra cima.
É isso aí, ó. Gostei da autoestima de vocês, é isso aí. Usarei no Média 8 autoestima. Bom, Guidetti, manda seu tchau, manda seu beijo. Tá?
Mandar um beijo mas sempre pro ouvinte que acompanha a gente aí, fiel. Mandar um beijo pra quem participou pelo WhatsApp, Zé, Brilha, Calil, a Nath, todo mundo. Mandar um beijo pra quem tá aqui no estúdio com a gente, o pessoal do IHEB, Nath, Tainá. As pessoas que eu não conheço, tô conhecendo agora. Também é um prazer estar aqui com vocês,
Andressa.
Nosso sonoplasta, Danilo. Sempre aqui presente com a gente, mandando esses beijos maravilhosos. E é isso aí, um feliz aniversário pro Paca.
Muito bem, parabéns ao Pacaembu. Bom, um beijo pra todo mundo, pra você que curtiu o nosso programa de hoje. Eu já vou, calma. Beijo pra todo mundo que curtiu o nosso programa de hoje, as meninas que estão aqui. O Falta de Quarta fica por aqui, como eu já falei.
Beijo pra sua mãe também, Rafa.
Beijo pra minha mãe, tá tentando lembrar o que eu tinha que falar. Mãe, desculpa, beijo. Obrigado pela sua participação aqui, fiquei muito emocionado. Falta de Quarta fica por aqui, com locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Agora é hora dela. Prova global na FAPCO. Falta de Quarta fica por aqui. Até semana que vem.
Tchau.
Tchau, pessoal.
Socorro.
Fatiga vai te pegar. Abunde-se já.
Bola pro fundo do gol. Falta de Quarta na Rádio FAPCO. O som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.